A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vida de feirante. Quem são os brasileiros que atravessam a madrugada acordados para abastecer a nossa mesa? Quando nos preparamos para dormir, eles já estão fazendo compras nos grandes mercados. Ao amanhecer, montam as barracas e antes das 7 já recebem os primeiros fregueses. Quanto trabalho! Mudam as cidades, o cenário. Mas de norte a sul do país, descobrimos comoventes histórias de vida. A mulher planta e o marido vende. Assim, o casal educou e formou 4 filhos. A viúva, que nem trabalhava, herdou a banca do marido e tornou-se uma profissional de sucesso. E o que dizer da feirante que gasta o que ganha viajando pelo mundo? Neste ambiente barulhento e sedutor, confiança e amizade unem vendedores e consumidores.
Ô, bico de dois, branco de dois, verdura de R$1, de R$1.
Aqui tem cores.
Mamão papaya, manga palmer, maçã, pera.
Sabores.
Deixa você, deixa eu te chamar, vamos.
Amores.
Opa, bom dia.
Tem cantoria.
Aposto que um dia você vai voltar.
Gritaria. Madrugadas de intenso trabalho. E também esperança de dias melhores. Está tudo aqui, em meio às barracas armadas entre os arranha-céus de São Paulo. Aqui, entre abraços e sorrisos, estão avós, pais, filhos e filhas. Nesta algazarra, eles encontram alegria, amizades. Quantas histórias tem aqui?
Da roça deles.
Esse mundo colorido, alegre, diferente, é o mundo que a gente abre pra você.
Toda hora vende, toda hora.
Todo sábado, seu Álvaro, cliente fiel, está aqui na barraca do seu Ramos. A mercadoria é separada antes mesmo de ele chegar.
Então não ralo nada aqui. Agora é só pagar e ir embora.
É, confiança, né?
Ralo nada.
Ali perto, Dona Lena, a mulher do seu Ramos, encontra uma amiga.
Estava com saudade de você, meu amor. Vem cá, os filhos.
E depois outra.
Me conta, como é a Dona Lena aqui?
Ela é um amor de pessoa, a gente se conhece há bastante tempo, né, Leninha? E quando ela não vem, a gente sente uma falta muito grande dela.
Décadas de amizade. Alimentadas com muita confiança entre feirante e freguês. Eles não param. Oferecer o melhor produto para ganhar a tão sonhada confiança do cliente exige muito trabalho.
Eu vou observar de noite e meia, quando eu chego em casa 4 horas da tarde, todo dia. É a luta.
Mas com alegria.
Com maior alegria, maior prazer, que a gente gostar do que faz, né? Porque se você não gostar do que faz, nada vai pra frente, só vai pra trás.
Meia-noite e meia. Mariellen e o ajudante Júlio estão saindo de casa em Seropédica, município da Baixada Fluminense. Uma hora depois, estão na Ceasa do Rio e começa uma maratona em busca de preço e qualidade.
Quero mais madura para hoje.
Deixa eu pegar.
Vende tudo hoje?
A maioria das coisas vende. Aí amanhã a gente compra tudo de novo, que eu te falei. A feira ganha na qualidade e na...
Amanhã você volta aqui?
E compro tudo outra vez.
Ela é boa freguesa?
Uma das melhores.
As uvas são fáceis de escolher.
Isso a gente prova. Tem que provar. Tá docinha, não tá boa?
Boa.
Vamos levar.
Prova. Gostou?
Tá boa, levou.
Mas as outras frutas têm segredos que Mariellen aprendeu. A manga, por exemplo, se escolhe pelo cheiro.
Verde.
O melão tem um segredinho extra.
O melão tem dois umbiguinhos. Esse pontudinho aqui e esse liso. Nesse liso, em volta, você toca. Se tiver macio, tá maduro.
Abacaxi é até fácil.
Você tira do meio, sai com facilidade, ele tá maduro. Esse tá quase maduro.
Mas o que faz esta moça bonita num ambiente tão masculino? Ali, entre frutas e verduras, ela lembra como o destino a trouxe para este lugar. Mariellen foi praticamente jogada aqui quando o marido Adriano teve uma doença fulminante. Em uma semana, ela estava viúva e precisava se virar para sustentar os dois filhos.
Assim que eu entrei na sala onde ele estava já sem vida, eu disse pra ele, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu vou fazer com que dê tudo certo. Isso é uma promessa que eu trago dentro de mim, é ela que me dá força.
Teve que aprender tudo que nos mostrou na marra, de uma hora para outra. Não foi fácil, não. Hoje bastam 2 horas e está tudo comprado e pronto para ser acomodado no reboque.
Minha mãe até às vezes fala assim, ah, mas você comprou a uva mais cara, filha. Podia ter comprado uma mais barata para a gente vender num preço melhor. Aí eu falo, mas eu não levaria essa uva para minha casa, mãe. Sabe? Então eu acho que por isso que deu certo esses 4 anos de feira. Porque eu não faço as coisas tendo ciência do que eu tô fazendo. Eu faço por amor. E aí vai tudo assim, bonitão. E as minhas freguesas gostam.
Mais uma viagem até a Gávea, bairro na Zona Sul Carioca. E às 5 da manhã, eles já começam a montagem da barraca com a ajuda da mãe de Mariellen.
Você sabe onde eu ajudei ela.
E ela não fazia nada, ela era madame.
Nem na padaria aí, o marido não deixava. Hoje está aí.
A primeira cliente chega e ainda está escuro.
É, né, menina? Bom dia, freguesinha.
No dia seguinte, encontramos Mariellen em outra parte da cidade, cheia de gás.
Tudo bom, freguesa?
Tudo bem. Você tá bem?
Tô bem. Nada hoje, a senhora precisa?
Por hoje não.
Tá bom. Pra semana. Vou esperar a senhora, hein?
Combinado.
Tá.
Ela faz 3 feiras por semana.
Feira é pesado, feira é cansativo. Ser feirante não é fácil. A gente, às vezes, é bem tratado, mas às vezes a gente também é maltratado.
Seu Ramos faz 5 feiras por semana. É preciso controlar bem os gastos. Além dos produtos, tem os custos com sacolas, bancadas, funcionários.
Quanto custa montar uma barraca dessa?
Olha, cara, uma barraca dessa, você, só de você abrir uma barraca dessa, chegar dia a dia, eu calculei dizendo, mas chega a uns R$300, pagando funcionário do direitinho, chega a R$300.
E tem ainda outros investimentos para deixar os fregueses bem satisfeitos.
Isso aqui é uma máquina de moer couve. Dona de casa conhece, mas nem todo mundo sabe o que é.
Uma coisa tão fácil, né? É facinho. Aqui no Brasil não fabrica, se vende em Portugal.
Essa estrutura que seu Ramos tem hoje não lembra em nada o começo desta história.
Seu Ramos veio para o Rio fugindo da seca e da falta de emprego no Nordeste. Tinha 22 anos. Foi trabalhar em construção civil até encontrar esse terreno, que pertence a uma concessionária de energia. Aqui, ele começou a plantar couve, cebolinha, alface, tomate, bertalha, rúcula, os produtos que ele e Dona Lena passariam a vender nas feiras. Com esses legumes e verduras, eles criaram e educaram 4 filhos.
Depois que conseguiram o terreno, a parceria entre Dona Lena e seu Ramos só se fortaleceu. Ela cuidava da horta e ele ia para a feira vender.
Em 5 horas da manhã eu ia para a feira e ela começava a plantar com esse canteirinho aqui. Levava na escola, voltava e começava a plantar. Quando chegava assim no meio-dia, estava tudo plantadinho, molhado, regadinho. Chegava a hora, estava uma maravilha, porque a gente fazia com amor.
E a vida no pequeno barraco? Cabia todo mundo, até as visitas que chegavam da Paraíba. As sogras do casal faziam visitas que se estenderam por 2 anos.
Dormia na sala, dormia na cozinha, dormia no quarto, dormia na varanda.
E dava pra gente se virar muito bem. Acordava, todo mundo ia pra fora. Na hora do café da manhã, a mesma coisa. Era 2, 3 grupos que tomava. Vai uma etapa, depois segunda etapa, terceira etapa e assim levando.
Era difícil, apertado, mas o que ficou na memória dos filhos não é nada ruim. Pelo contrário.
Aquilo pra mim era ótimo, ir brincar na horta com eles, se sujar de lama, fazer bolinha na terra, pular nos canteiros, enfim. Eu tenho uma lembrança muito boa da minha infância.
As crianças também ajudavam no trabalho com as verduras.
Ajudou assim, a treinar a minha timidez, eu ser um pouco mais extrovertido, né, buscar oportunidades. Né.
Mas vendo hoje esta turma toda com curso superior, o esforço deixa seu Ramos de consciência tranquila.
Meu pai, meu exemplo, meu pai é tudo. Eu acho que não existe pessoa tão boa como meu pai, seu Dinei.
E devo tudo a ele, tudo, 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 tudo. Quando eu resolvi casar, ele vendeu muito pé de alface para fazer minha festa de casamento.
Mesmo morando ali no barraco, sem condições de pagar uma creche, as crianças não deixaram de receber atenção.
Uma amiga nossa daqui era professora fundo de quintal. Então foi ela que alfabetizou todos os 4. Então quando eles foram para outra escola, então já foram lendo.
A escola sempre foi colocada pra gente como coisa mais importante da nossa vida. Assim, vocês têm que estudar, vocês têm que dar o melhor de vocês. E foi assim e é assim até hoje.
Hoje o Pedro faz educação física, Maria está formada em administração, Thaís está cursando administração também. E o mais novo André vai se formar em engenharia. 4 motivos de orgulho para o casal de paraibanos. Mariellen tem 2 bons motivos para seguir em frente. Andrew e Adriano. Em casa, quando pode, faz o que mais gosta.
Essa é a parte boa da vida, ser mãe, ser dona de casa. É o que eu queria ser. Eu casei pra isso, mas a vida não deixou ser do jeito que a gente imaginou que fosse.
Mal sabe Mariellen, mas ela é um pai e tanto para os meninos. E o abismo que viveu está cada vez mais distante.
Aquele vazio que abriu na minha vida há 4 anos atrás, aos poucos estão sendo preenchidos pelo trabalho, pelos amigos, pela vontade de vir, de conquistar, de conseguir, de voltar para casa e dizer assim, hoje mais uma vez eu fiz o meu papel. Muito, muito digno, é muito digno trabalhar aqui.
Eu tenho uma pergunta, mas é para o senhor. Eu percebo que além do afeto pela dona Helena, o senhor tem uma admiração muito grande.
É, tá, isso aqui.
Vamos parar. Pode parar.
Tudo na minha vida.
Amor e companheira.
Essa aqui eu escolhi para ser meu companheiro, vai ser meu companheiro para o resto da minha vida.
Que belo encontro na vida, né? Que raro encontro na vida.
Pastel de feira. Quem consegue resistir? E como o menino que fugia da escola para fazer entregas tornou-se um empresário das ruas?
Feira em São Paulo.
R$1 cerveja.
Veja a bacia do açúcar aí.
Tem pastel.
Bacalhau.
Tem caldo de cana.
Tá com bastante limão, tá, filho?
Tem olhos puxados.
Tá. Não muito maduro.
Também, né?
Tudo em tamanho grande, mega. Porque aqui, tudo tem o tamanho da maior cidade do Brasil. Às 4h30 da manhã, no bairro de Higienópolis, o feirante Rogério Takeshi já está trabalhando. O dia amanhece e ele mal tem tempo para ver. Porque tudo aqui precisa estar pronto antes das 7. Pronto e bonito, como esses tomates lustrosos. os maços de cenouras são refeitos um a um. Ficam mais atraentes. Tudo já está lindo e caprichado quando, pontualmente, às 10 para as 7 da manhã, chega Dona Giovana, a primeira freguesa. Um hábito novo para ela. Começou há apenas 2 anos.
E eu fico marcando a semana pela feira. Então eu chego na sexta e falo, nossa, hoje é dia de feira. E a qualidade é muito boa de tudo.
Dona Giovana confere a lista e, olha que conforto, manda entregar em casa. Legumes e verduras para a semana.
Deu 103, 100 reais, tá bom. Três para a gente, comer um pastel.
Paga o pastel.
Opções de alimentos saudáveis realmente não faltam mesmo. Só de tomates são 9 tipos. E de alfaces?
Eu tenho aqui na banca aqui mais ou menos uns 10 tipos de alface.
Cadê?
Aqui, ó. Essa aqui é alface romana. Uma alface um pouquinho mais dura, muito crocante ela também. Essa aqui é alface mimosa. Nós temos aqui, né? Tem aqui a crespa roxa, que o pessoal usa muito para enfeitar a salada.
Ainda tem a lisa, a crespa.
E a alface que o pessoal usa mais, que é bem mais procurada. Por ela durar bastante, por ela ser bem crocante, é a alface americana.
E ainda tem as alfaces em miniatura. A mini lisa, a mini romana.
Há uma tendência a comprar legumes menores, verduras menores?
Ah, sim. Porque mantém mais o sabor, né? É um legume, uma verdura colhido novo no pé. Não fica lá 10, 12 dias.
E para completar com um sabor diferente, tem o radicchio, um tipo de chicória italiana.
Radicchio é mais amargo, né?
Mais amargo, lembra muito o sabor da escarola, ela.
É o shopping, é onde for a
mão. Paulinho é o tipo do feirante que ganha o freguês no gogó. Tem sempre na ponta da língua uma sugestão para os clientes. Até com as folhas de beterraba, que muita gente joga fora.
Dá pra fazer refogado, você corta ela fininha, lava bem, corta fininha.
Fica saborosa?
Nossa, muito bom. Folha de beterraba, aproveita bem. Só de cenoura, só quando é nova, né? De cenoura, só quando tá novinha, aí dá pra aproveitar.
Faz o que, Pedro?
Isso também, salada, uma saladinha.
Quem vê Paulinho assim, à vontade, com sugestões culinárias, até pensa que ele é um experiente cozinheiro. Não é bem assim, não.
E aí a gente vai passando os freguês, aí os freguês saem em casa e falam assim, você deu certo. Aí pergunta, você cozinha? Eu falo, não. Mas é mais que os freguês passam pra gente, né?
Paulinho gosta mesmo é deste contato com as pessoas. Tanto que nem se importou quando teve o nome trocado.
Seu nome todo, Paulinho?
O meu nome verdadeiro, Jorge Moraes.
Ah, Paulinho,
Paulinho de Feira. Não, Paulinho é de Feira.
É.
Paulinho seria meu irmão mais velho, né?
Ele substituiu o irmão numa barraca, mas o patrão nunca se acostumou.
Aí eu saí da que eu tava e entrei na que ele tava. E ele saiu. Aí toda vez que o patrão ia chamar, Paulinho.
Desde 1988, Jorge é Paulinho. Coisas de feira.
Feira é uma instituição antiga que existe desde a época de Cristo e permanece em pleno século XXI. Hoje existem empresários de feiras. Um deles era um menino tão apaixonado que chegava a fugir da escola para estar aqui, entre barracas e fregueses.
Hoje tem muita grossa.
Esta é a história do Takeshi.
Tá bom. Quando dava o horário da entrada, 7h15, as mães iam para a feira fazer a feira e me viam lá. Aí falavam para a diretoria. A diretoria já estava acostumada já a me buscar já.
Iam te pegar na feira.
Iam te buscar na feira, entrava na segunda aula, chamava minha mãe, meu pai. Então, isso aí sempre foi minha paixão. Eu sempre... O professor perguntava, o que você quer ser quando crescer? Feirante.
Pois ele conseguiu. Seguiu a profissão do pai. O amor pela feira venceu.
Quantos dias de descanso pela semana?
Nenhum. No meu caso, nenhum. Meu é todo dia.
De domingo a domingo?
De domingo a domingo. Hoje está maior.
Aqui ele construiu laços de amizade. Ganhou a confiança dos clientes e se dedica a eles de uma forma...
O que eu puder fazer por eles diante da minha barraca, eu faço. Uma vez, uma freguesa aqui, uma senhora, ela perdeu a carteira e não achava. E nós fomos atrás, perguntando em uma barraca, perguntando em outra barraca. infelizmente não achou a carteira. Pegamos 100 reais do caixa e demos pra ela terminar a feira dela. Outra semana, a filha dela veio e pagou eu.
Bom dia, tudo bem?
Outra semana.
Fiado? Tem sim, mas no melhor sentido da palavra. Fiado de quem confia, de quem tem confiança, de quem é fiel.
Tem um caderninho?
A mente. A mente. Eu guardo numa cabeça. Numa cabeça. E a freguesa que é fiel mesmo, ela também guarda, ela vem, ela melhora, ela vem e paga.
E não são poucas as clientes fiéis. Dona Vera vem toda semana.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bom?
Bem, o que está precisando hoje?
São anos de convivência.
Cadê Paulinho? Paulinho, cadê você?
Banquinha.
E além de troca de mercadoria, a gente faz uma troca de abraço.
Ah, é, isso é verdade.
Entendeu? Ela é tudo de bom. Aqui é abraço, aqui é café.
Não sou eu, como todos os funcionários. Né?
Todos os funcionários. É uma família.
A família da feira é grande. Verdureiros, legumeiros e aquela outra tradição. Os pasteleiros.
As feiras de rua foram criadas em São Paulo há 100 anos. E um dos prazeres das feiras em São Paulo são os pastéis de feira. Aqui, o sucesso é tanto que existem não duas ou três, mas 8 barracas.
No meio de tanta verdura saudável, as frituras. Deliciosas friturinhas. Os pastéis concorrem com as frutas e os legumes há muito tempo. São um sucesso entre os jovens no intervalo das aulas. A tradição paulistana começou com imigrantes japoneses. Como na família de Igor, a venda de pastéis já está na terceira geração.
Quem está na foto? Minha avó.
Nesta foto dos anos 50, um registro da avó, Shinroko, pioneira na venda de pastéis nas feiras de São Paulo. O negócio da família foi expandindo, expandindo, é muito pastel. Nesta fábrica, eles usam 1,5 toneladas de farinha de trigo por semana. E para acompanhar o delicioso pastel paulistano, caldo de cana. Aí é que entram os garapeiros. Na barraca de Roberto, o caldo de cana pode ter vários sabores. Limão e abacaxi são os preferidos. Caldo de cana moderno tem ainda outros segredos.
E para manter a cremosidade, utiliza-se de passar 2 ou 3 vezes o mesmo bagaço, que ela dá aquela cremosidade. Acaba criando uma cintura natural, chama-se um colarinho. É que nem os chutes, né? Bem tirado.
Caldo de cana e abacaxi.
E o pastel?
E abacaxi cana.
Pastel.
Banana verde às pencas, ovos coloridos, nas barracas dos produtos orgânicos, consumidores e feirantes em busca de saúde.
Este é o Parque da Água Branca, um dos mais antigos de São Paulo. No meio da agitação e barulho da metrópole, um lugar onde paulistanos de todas as idades buscam ar puro, calma, tranquilidade. Principalmente quem tem filhos pequenos. Como fazem Anderson e Patrícia todo sábado, trazendo o pequeno Caio. Aproveitam a busca por mais saúde no dia da feira orgânica.
Então, a gente tenta tirar o veneno da nossa vida.
E dar um mundo melhor para o Caio.
E que ele compreenda isso, ele sabe por que a gente está fazendo isso.
Caio nem sabe o que é orgânico, mas está bem satisfeito com o moranguinho. Aqui na feira orgânica, o contato é direto entre quem produziu e quem vai comer as frutas, as verduras e os legumes. Entre as verduras, olha o que está sendo vendido. Flores. Isso é para comer?
Chama-se capuchinha.
E além do mais, fica bonito.
Fica bonito, enfeita, salada e é nutritivo.
É saboroso?
Saboroso. Pode comer uma.
Pode?
Pode pegar, pode. É meio azedinho.
Dona Tereza morou na roça até os 25 anos.
Não tinha agrotóxico, não tinha nada. Por isso que eu tô com quase 80 anos.
Parabéns!
Vou no baile, danço, vou no carnaval, não durmo de dia.
Na feira, Dona Tereza volta às comidas com sabor dos bons velhos tempos.
A senhora é freguesa da Dona Inês?
Sim.
Por quê?
Porque eu gosto da... Eu acho que é bem saudável as verduras que ela vende.
Dona Inês era freguesa, virou produtora e feirante, em busca de saúde também. Hoje planta verduras a 140 quilômetros dali, em Cosmópolis. Aqui, no Sítio da Felicidade. Começou fazendo um curso sobre produtos orgânicos.
E vi que era mais saboroso, tinha mais sabor. E como eu estava fazendo o curso, no curso foi falado que ia ser um sucesso no Brasil, que era uma volta ao passado, e que ia ter muita procura.
Você acreditou?
Eu acreditei.
E está dando certo?
Está dando certo.
Num lugar chamado Felicidade, Dona Inês decidiu realizar um sonho. Produzir alimentos livres de produtos químicos. Vamos ver o sítio.
Aqui à esquerda o maracujá. E aqui as mangas Palmer e Aden, todas elas desse lado.
Nos primeiros 2 anos, Dona Inês deixou a terra descansar. Depois começou a plantar mandioca. Foi pouco a pouco diversificando a produção. Este ano as abóboras não deram muito bem. A seca em São Paulo prejudicou a produção.
E aquelas pequenininhas ali? É porque são novinhas?
Não, o orgânico não fica muito grande. E o cliente gosta dessa para fazer sopinha para as crianças.
E logo eu, que sou da roça, vou percebendo o efeito de tantos anos vividos na cidade grande. Uma simples visita a um sítio traz junto algumas descobertas deliciosas.
Essas florezinhas vão virar abacates?
Sim! Com essa chuva que deu, graças a Deus, vai virar abacate.
E eu nunca imaginei que caqui fosse desse tamanho.
E eu, quando comprei aqui, que eu vi tudo seco, falei, vamos cortar tudo isso? Aí o vizinho falou, não, Dona Inês, não corta isso daí. Ele revive, ele fica verdinho, a senhora vai amar. Aí deixamos e vi que fica lindo.
Na feira em São Paulo, são estes ovos que hoje atraem muitos consumidores. E não basta serem orgânicos.
Ah, você quer das franguinhas?
Eu quero das franguinhas novinhas, tem?
A procura é tão grande que as caixas acabam antes do meio-dia. Deu um trabalhão produzir esses ovos.
Quando a gente compra aqueles ovos caipiras na feira, nem sempre se sabe de onde eles vieram. Esses da Dona Inês vêm daqui do sítio dela. No sítio vivem mais de 500 aves. Elas vivem assim, soltas, e comem milho simples, milho bom, sem transgênico e sem agrotóxico. Daí que os ovos são mais saudáveis. Não são frangos para corte. Esses frangos, essas galinhas, não vão ser comidas. Elas vão envelhecer aqui. E enquanto isso, elas vão dando ovos, acredite, de inúmeras cores.
As galinhas são alimentadas com milho orgânico do próprio sítio e com os restos da feira, que são trazidos de volta e servem de alimento para a criação, como era antigamente. Galinhas de raças diferentes produzem ovos de cores diferentes.
Nós agora vamos ver se existem mesmo os tais ovos verdes naturais. Não são pintados, não são tingidos, não são nada.
Na frente não faz para nós. Pintado ovo?
Eu não estou vendo ovo verde nenhum.
Os clientes agora querem ovos de galinhas jovens.
Olha, um ovo comum e um ovo de franguinha. Esse ovo de franguinha é o mais procurado na feira atualmente. Por quê?
Porque descobriu-se que ele tem mais colina, que faz
que é
bem para o cérebro.
A colina que tem nos ovos faz bem para o cérebro, mas não há nenhuma comprovação científica de que os ovos de galinhas mais jovens sejam melhores. Mesmo assim, Dona Inês trata de atender o pedido dos consumidores.
Eu gosto dessa coisa de troca. Eu tenho clientes maravilhosos.
Que tipo de cliente?
Sabidos. sabe do que estão comprando, porque leem muito. E eles me atualizam também.
E os clientes estão pedindo maços menores de legumes também, tal como nas feiras comuns.
Porque o mundo está assim, né? O jovem está saindo das famílias, as famílias estão diminuindo.
E precisam de polis menores.
Sim.
Menos cenouras.
É.
Interessante. Menos desperdício também.
De volta à feira orgânica, a gente descobre gostos um pouco estranhos.
Eu não entendi por que a senhora ia comprar banana verde.
A senhora faz aí um tipo de coisa. Eu como ela é com casca e tudo.
Come com casca?
É bato, porque é muito bom para limpar o açúcar do sangue.
Pesquisas já foram feitas com a banana verde com casca. Já ficou comprovado que ela ajuda o bom funcionamento dos intestinos, além de prevenir doenças. Lá no sítio, Dona Inês também aproveita a fama da banana verde e decide cortar um cacho para levar para a feira.
É a maior procura ultimamente.
Banana verde?
É, a pessoa está fazendo uma geleia que diz que protege a flora intestinal.
Mas no meio da entrevista, um imprevisto bem orgânico. Tá achando ridículo? Pois essa dança meio doida tem explicação.
Olha, olha o que é agricultura orgânica. Nós não podemos nem matar as formigas.
O trabalho é pesado, mas compensa. Palavra da feirante que viaja pelo mundo com o que ganha nas ruas.
Tem tanta história aqui entre as barracas. Você imagina, por exemplo, quanto de carinho e de sacrifício existe numa história de amor de quase 50 anos?
Eu tô com 47 anos de casada. No dia que eu casei, na mesma semana eu comecei a trabalhar com ele na feira. A gente pegava esse cheirinho verde aqui, a gente amarrava esse cheiro, era meia-noite. Aí eu chorava tanto, eu chorava.
Chorava por quê?
Porque eu achava aquilo um absurdo, meia-noite eu estar trabalhando, em vez de eu estar dormindo.
Dois casamentos que deram certo. Com o português Arnaldo e com a feira. Dona Marina adora isso aqui. Não se imagine em outro lugar. 5 décadas que começaram por acaso. Ela veio de Uruburetama, interior do Ceará, para descobrir o que tinha acontecido com as irmãs, que estavam há anos no Rio, sem dar notícia.
Aí a minha mãe um dia disse assim, a única pessoa que poderia ir lá no Rio para descobrir onde é que, as minhas filhas estão é a Marina, porque ninguém mais tem condição, ninguém mais vai.
Dona Marina encontrou as irmãs. Uma delas apresentou o jovem feirante Arnaldo. Pronto, paixão à primeira vista. Aliás, paixão desde a primeira feira. Tiveram um filho, Alexandre. Por causa do menino, Marina e Arnaldo discordaram pela primeira e única vez.
Queria que ele fosse trabalhar na feira. Eu falei, não. Para a feira ele não vai. Já que eu nunca tive nada, que eu tenho um filho, eu quero que ele seja alguém na vida, não é?
O filho dos feirantes hoje é advogado.
Como é a vida em família, Alexandre?
Muito boa. Eu tenho pais que me apoiaram sempre. Me ensinaram a ser uma boa pessoa, respeitar o próximo.
A feira deu outro presente para a Dona Marina. Dinheiro para realizar o sonho de viajar pelo mundo.
Já cansei de ir para cá, para esse lado de cá. Agora eu resolvi o outro lado, diferente, né?
Longe,
voar.
Ela já foi a lugares tão diferentes quanto Egito, Alemanha.
Aos sábados, Dona Marina e seu Arnaldo armam a barraca deles aqui no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio. Aos domingos, trabalham em outro local. E eles trabalham sempre porque eles gostam desse ambiente. Aqui fizeram muitas amizades. Os chamados fregueses são aqueles que dão as dicas para a Dona Marina de onde ir e o que fazer em cidades como Madrid, Roma, Lisboa, Paris. E ela adora.
Dona Ruth é cliente há 40 anos.
Aí vocês conversam sobre as viagens?
Ah, sim, ela mostra as fotos.
Mostra o roteiro das viagens todas que eu faço.
Eu acompanho desde o projeto até a volta.
rodar.
Dona Marina ama tanto o que faz que mesmo quando está longe, em outro continente.
No dia da feira, eu fico lembrando, ah, hoje tem feira lá, né? Hoje é dia de trabalho.
Na Europa,
feira.
Em Paris, em Europa.
Eu lembro,
hoje é dia de feira.
Hoje tem feira lá no meu Brasil. Sabia que eu fui lá numa feira lá, na Espanha, trouxe umas alfaces, se foi uma alface desse tamanho, lá também tem feira.
A feira deu a Dona Marina e seu Arnaldo uma vida mais que confortável. Perto da casa deles, tem bosque, tem lagoa. Mas o grande prazer de Dona Marina são mesmo as viagens. E que surpresa! Conversando, descobrimos que estivemos nos mesmos lugares. Ela passeando e eu trabalhando.
Eu fui à igreja de São Jorge, que está toda destruída
pelo
terremoto.
É, aquele pequenininho, aquele banquinho, né? Aquela igreja.
Exatamente. É só uma ruína.
É,
né?
só para mostrar que realmente existia ali, que São
Agora,
Jorge
morava. Eu fui
morava.
Também à casa onde Nossa Senhora teria vivido.
Ah, também tem. Né?
Dona Marina é muito grata ao que a feira lhe trouxe.
A feira foi uma benção grande, a feira, para quem dá valor e quem não tem vergonha de trabalhar, né? Porque as pessoas, ah, eu trabalho não vou trabalhar na feira. A feira é um trabalho como outro qualquer.
É mais que isso, Dona Marina. Feira é onde se encontra gente extraordinária, como a senhora e seu Arnaldo. Madrugada, no Rio de Janeiro. Um carregamento que vai encantar a freguesia, cruza a cidade. Sabe o que é? Aliás, sabe o que são? Uma profusão de cores e beleza é espalhada pelas calçadas. Pura poesia. A banca de Alexandre Simões precisa estar pronta antes das 6 da manhã. Um homem deste tamanho cuida das delicadas flores, com atenção aos mínimos detalhes. Para os girassóis, um pequeno suporte.
Mas não interfere em nada a durabilidade dele, não. É só mesmo, só para ele ficar retinho, para ter uma aparência melhor.
Quando amanhece, a calçada é um campo florido. Alexandre não é o primeiro homem da família dedicado às flores. O avô era florista. O pai era florista, assim como os tios e o irmão dele.
Eu venho desde pequeno com meu pai.
Desde garoto?
Desde 6 anos, 7 anos, mas só que eu vinha brincando, não sei o quê. Chorava pra vir pra feira.
É?
Agora eu choro pra não vir.
Flor dá um trabalhão. Alexandre só folga segundas e quartas. Nos outros dias, chova ou faça sol, está em algum canto da cidade vendendo flores.
É uma coisa supérflua, mas só que faz a alegria de um bocado de gente, né? Das esposas. Atrair é ter a melhor qualidade, né? Ter flores bonitas, ser simpático com as pessoas.
A maioria dos clientes do Alexandre é de mulheres. Por que será? Homem que vai ao florista ou é bem romântico ou tem algum motivo especial.
O homem, quando de vez em quando briga com a esposa, vem aqui, Alexandre, tem uma florzinha aí? Tem. E tem os homens também, que assiduamente eles vêm toda semana, dá pra esposa também. E tem homens românticos ainda, né?
Minha vida quer saber.
E como tem românticos entre as barracas de feira Brasil afora? O Nilson, lá de Itaquera, São Paulo, não descansa.
Esse cara só quer te fazer sofrer.
Nilson ganha a vida como feirante, ou seria como cantor.
O amor que eu te dei, ele não vai te dar.
Há quanto tempo você canta aqui na feira?
Puxa, aqui na feira, sempre. Uns 2 anos que eu tô aqui na feira.
E teu público?
Ah, o público é demais. Se eu não estiver cantando, não tem cliente. Deve ser alguém querendo.
Entre verduras e legumes, surge...
Música ao vivo. Sem cover artístico nenhum, só na feira mesmo.
Música, beleza, poesia, galãs, romantismo e amizade. Tantos retratos deste Brasil. Tomara que você tenha gostado do passeio, porque eu Tô até com pena de ir embora.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Há 11 anos em seu coração.